Olá! O Natal está chegando e hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Um clássico de 1945, sempre muito cantado nessa época festiva. Se você curte inglês, música e Christmas songs, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. I'm your host, Teacher Milena, e hoje nós já estamos aí aquecendo para o Natal. Ou, quer dizer, estamos aquecendo, será? Porque essa música fala de muita neve, muito frio, mas também fala de um calorzinho gostoso da lareira. Por falar em frio, é sempre muito curioso para quem mora no Brasil fazer essa associação dessas músicas natalinas com frio, com neve, porque afinal normalmente está muito quente no Brasil nessa época do ano. Eu lembro de vários natais com muito calor, vestidinho, de alcinha. Agora, nesse momento, eu moro aqui em Portugal, então já sinto o frio no Natal e aí já fica tudo mais amarradinho. As canções que eu escuto, a lareira acesa e esse friozinho. Mas a neve ainda está faltando, porque eu ainda não vi neve. Olha que eu moro a mais ou menos 2 horas e 15 da Serra da Estrela, que é o ponto onde a gente tem neve aqui em Portugal. Tem até uma estância de esqui lá. Se você nunca ouviu falar na Serra da Estrela, dá uma pesquisada no Google, que é uma região muito bonita, as fotos são lindíssimas. E esse ano, realmente, a pandemia atrapalhou todos esses planos de turismo, de viagem. Mas, olha, fiquem tranquilos que quando eu for na Serra da Estrela, vocês vão junto comigo, porque é claro que eu vou tirar muita foto, botar vídeo, postar no Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, @teacher.milenagurgel, para você poder fazer esses passeios junto comigo. Nesse momento não estão acontecendo, mas assim que for possível a gente volta a passear. E essa canção, assim como várias outras canções natalinas, tem muitas, mas muitas gravações. Para o vídeo com a música tocando, letra e tradução passando na tela, que eu já postei no domingo, então se você não viu, vai lá assim que terminar essa aula. Eu escolhi a gravação do Rod Stewart, por alguns motivos. Um deles é que o Rod Stewart é um fenômeno aqui na série Aprenda Inglês com Música. O vídeo mais assistido de todos os tempos aqui do canal é a música I Don't Wanna Talk About It, do Rod Stewart, com letra e tradução, que recentemente alcançou 1 milhão de visualizações. Mas um outro motivo também é porque o Rod Stewart fez uma gravação um pouco mais lenta, então facilita na hora que você for cantar junto. Mas uma curiosidade sobre essa música é que ela ficou muito famosa entre as canções natalinas, embora o Natal em si não seja mencionado em nenhum momento na canção. A gente começa a nossa aula pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, e finaliza na parte 3, com as dicas de pronúncia. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações que você vai ver na sua tela, gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e o link está embaixo na descrição dessa aula. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. Oh, the weather outside is frightful. Ah, o tempo lá fora está assustador. E the weather, o tempo, referente ao clima, condições climáticas, ok? But the fire is so delightful. Mas o fogo está tão encantador, e a gente pensa no fogo da lareira, ok? Que é presença garantida aí nesses invernos. And since we've no place to go, e já que não temos nenhum lugar para ir, let it snow, let it snow, let it snow. Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar. It doesn't show signs of stopping. Não há sinais de que vai parar. Ou, numa tradução mais literal, ele, o tempo, não mostra sinais de que vai parar. And I've brought some corn for popping. E eu trouxe um pouco de milho para estourar, ou seja, para fazer pipoca. The lights are turned way down low. As luzes estão bem baixas. Let it snow, let it snow, let it snow. Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar. When we finally kiss goodnight, quando nós finalmente dermos o beijo de boa noite, how I'll hate going out in the storm. Como eu vou detestar sair na tempestade. But if you really hold me tight, mas se você realmente me abraçar forte, All the way home, I'll be warm. Por todo o caminho para casa, eu estarei aquecido, eu estarei quentinho. The fire is slowly dying. O fogo está se apagando devagar. Ou, numa tradução mais literal, o fogo está lentamente morrendo. And my dear, we are still goodbying. E minha querida, nós ainda estamos nos despedindo. Aqui brincando de usar o goodbye como verbo. Então, we are still goodbying, com ING, nós ainda estamos nos despedindo. But as long as you love me so, mas enquanto você me amar tanto, let it snow, let it snow, let it snow. Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar. E aí o Rod Stewart canta no finalzinho, baby, it's cold outside, querida, está frio lá fora. Let it snow, let it snow, let it snow. Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar. Uma coisa que eu gosto muito nessa música é que ela cria realmente toda essa ambientação. Você consegue visualizar a lareira com o fogo aceso, a neve caindo lá fora, as luzes bem baixas, porque normalmente você já está com a lareira acesa, então fica só um abajurzinho aceso, fica assim aquele clima realmente muito cozy, muito... Esqueci a palavra em português. Aconchegante, acolhedor. E realmente essa música cria essa imagem, eu acho muito bacana. E essa, inclusive, é uma daquelas épocas em que a gente vê no Facebook, por exemplo, nas redes sociais, o pessoal reclamando muito do calor para quem tá no calor e outras pessoas reclamando do frio para quem tá no frio. Conta para mim aí embaixo nos comentários se você é uma pessoa que gosta mais do frio ou que gosta mais do calor. Se você está curtindo essa aula, é claro, lembra de deixar o seu like aí embaixo. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam a série Aprenda Inglês com Música. E lembra que quanto mais você interage com esse conteúdo, comentando, compartilhando, curtindo, mais o YouTube e também os agregadores de podcast entendem que esse é um conteúdo bacana, que ele é um conteúdo relevante e dessa forma recomendam a série Aprenda Inglês com Música para mais pessoas. E para você que é fã de carteirinha e além de curtir, comentar, compartilhar, quer ir além e me ajudar a produzir esse conteúdo educacional gratuito, saiba que você pode fazer isso, tanto comprando os super pacotões ou então fazendo uma doação de qualquer valor. Nos super pacotões você tem as aulas nos três formatos, vídeo, como no YouTube, áudio, como no podcast e PDF com todas as anotações, tudo já organizado para você em pastinhas para você fazer download e acessar todo esse conteúdo offline. E agora uma dica sensacional para você unir o útil ao agradável. Você pode comprar o super pacotão para dar de presente de Natal para alguém. Dessa forma, você não tem que sair de casa, fica protegido da pandemia aí no seu lar, contribui com a série Aprenda Inglês com Música, esse projeto que você gosta tanto, e oferece esse pacotão completo de aulas de inglês com música para aquela pessoa que você gosta e que você sabe que curte inglês e música. Super dica de Natal, e para você aproveitar, clique aqui ou no link que está aí na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. A gente começa logo pelo comecinho mesmo da música. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Ah, o tempo lá fora está assustador, mas o fogo da lareira está tão encantador. Então, percebe que a gente tem aqui essa rima de frightful com delightful. E essas palavras rimam porque elas têm o mesmo sufixo, que é o finalzinho F-U-L. Pontos importantes aí para você lembrar. Esse sufixo, ou seja, o final de uma palavra mais longa, ele é F-U-L, com um L só. Mas ele está, sim, diretamente relacionado à palavra full, F-U-L-L, aí é uma palavra completa, tá? De quatro letras, que significa cheio ou cheia, tá? E esse é exatamente o sentido desse sufixo full. Ele é cheio daquilo que veio antes. Por exemplo, fright é susto. Então, frightful seria cheio de susto, ou seja, assustador. Delight é um encanto, é um deleite. Então, delightful, cheio de deleite, cheio de encanto, encantador. All right? E eu vou fazer agora um desafio com você. Eu vou te dar 10 segundos para você lembrar aí de algumas palavras muito comuns no dia a dia que tem esse sufixo full, F-U-L, lembrando com um L só. Então vamos lá. Deu tempo de você lembrar de alguma palavra aí? Bom, a primeira que eu acho que muita gente deve ter lembrado, que é uma das primeiras palavras que a gente aprende em inglês, que a gente vê muito, é beautiful. Beautiful. Beauty significa beleza. Então, beautiful é cheio ou cheia de beleza. Uhum, bonito ou bonita. Outra palavra também bastante comum é wonderful. Wonderful. Wonder significa maravilha. The seven wonders of the world. As sete maravilhas do mundo. Então, wonderful seria o quê? Cheio ou cheia de maravilhas. Maravilhoso, maravilhosa. Wonderful. Uhum. E olha só que bacana essa palavra que muita gente não liga, às vezes, a tradução dela, porque a tradução é um pouco diferente, mas quando você pensa no sentido, tem tudo a ver, que é a palavra useful. Useful. Use significa uso. Então, useful vai ser o quê? Cheio de uso. Útil. All right? No trecho, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. A gente tem a tradução, e já que nós não temos nenhum lugar para ir, deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra since. Por quê? Normalmente, a primeira vez que a gente vê essa palavra, a gente aprende que o significado dela é desde, e aí a gente vai ter, então, uma data, um momento no passado que marca o início de um período. Por exemplo, desde o ano passado que eu não faço determinada coisa, desde que eu era criança, desde janeiro, ok? E, realmente, esse é o uso mais frequente da palavra since, que em alguns sotaques pode ser pronunciado since, tá bem? Então, se você talvez estiver numa região, viajar para uma região em que as pessoas digam since, é possível também, mas não é a mais frequente. A pronúncia mais comum é mesmo since, com o I mais fechadinho. Mas essa palavra também tem esse significado de já que ou como, com ideia de causa, motivo. Então sempre fique atento ou atenta, especialmente se você olhar ali, bater o olho à primeira vista, não funciona muito essa ideia do desde, porque não está dando essa ideia de marcar um tempo, o início de um período no passado. Então provavelmente esse since tem esse sentido de já que, ok? Ou seja, como nós não temos nenhum lugar para ir, já que não temos nenhum lugar para ir, ok? Por esse motivo, por essa causa, então deixe nevar. Let it snow. Let's practice together. Como é que você diria, já que estava chovendo, nós decidimos ficar em casa? Since it was raining, we decided to stay home. Since it was raining, we decided to stay home. Ok? Agora vamos focar no título da música. Let it snow, let it snow, let it snow. Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar. Bom, a gente tem duas coisas importantes para ver aí nesse título. A primeira delas é que você reparou que a gente tem um it aí. Let it snow. Mas na hora de traduzir, a gente tem apenas deixe nevar. A gente não diz deixe isso nevar, deixe ele nevar, deixe-o nevar, ok? Por quê? Em português, quando a gente fala de tempo, de clima, a gente costuma ter orações sem sujeito. A gente diz está chovendo, está fazendo sol, ah, deixe nevar, vai chover, ok? A gente não tem eu, você, ele, a gente não tem sujeito nessas frases. Em inglês, sempre vai haver o sujeito. E como não sou eu que nevo, nem é você que chove, o sujeito vai ser o it, ok? Então, sempre que você quiser falar sobre clima ou tempo em inglês, tem que colocar o it na frase. Vamos experimentar? Como é que você diria está chovendo? It's raining. It is raining, ok? Eu posso contrair it, mas eu tenho aí it is raining. Uhum. Está frio. It's cold. Inclusive, o Rod Stewart canta no finalzinho. Baby, it's cold outside. Ok? E também nessa música a gente tem o trecho It doesn't show signs of stopping, que eu até falei, a gente pode traduzir como não há sinais de que vai parar, no caso, parar de nevar, mas literalmente o que é que a gente tem aí? It, que é o tempo, ok? Não mostra sinais de que vai parar. Então a gente sempre vai ter o it nessas frases a respeito do clima. E outra coisa que a gente vai ver ainda nessa frase, let it snow, é esse verbo to let, que ele tem uma particularidade bem interessante. Bom, qual é o significado de let? Permitir, deixar. Deixar alguém fazer alguma coisa, certo? A sua cabeça meio que já completa essa lacuna. Quando a gente fala deixar, deixar quem fazer o quê? Quem deixa, deixa alguém fazer alguma coisa. E aí o que é bem interessante é que na formação dessa frase você vai ter o let, vai ter o alguém, então you let me, let you, let him, e na hora de pôr o verbo, você não vai colocar o infinitivo com to, ok? Você não vai dizer let me to do something, não, you let me do something, ok? Esse infinitivo que vem sem to, vem sem nada, é só a palavra purinha ali, mas está no infinitivo, é o chamado bare infinitive. Para quem já está um pouco mais avançado, já estudou sobre bare infinitive, esse aqui é um exemplo de bare infinitive. E essa palavra bare significa puro, sem absolutamente nada, sem nenhum acessório, é pelado mesmo. Por exemplo, quando você está descalço, você está barefoot, porque o seu pé está sem meia, está sem chinelo, está sem nada, está peladinho, ok? Está purinho, barefoot. Então aqui, como eu falei, para quem já estudou bare infinitive, é bacana fazer essa conexão. Ah, tá, olha aqui, mais um exemplo de bare infinitive. Se você não estudou bare infinitive ainda, se você está começando agora, não se preocupe com o nome, mas lembre dessa estrutura. You let someone do something, ok? Você deixa alguém fazer alguma coisa. Então aqui no caso a gente tem let it, porque a gente sempre usa it quando fala do tempo, snow, alright? Let's use another example. Eu o deixei ir à festa. E aí atenção que o português tem uma construção bem específica para essa frase, porque fica feio dizer eu deixei ele ir à festa. Mas é assim que você pensa, digamos, para organizar, porque você deixa alguém fazer alguma coisa, certo? Então na hora de você organizar sua frase em inglês, você vai pensar eu deixei ele ir à festa. Como é que fica essa frase aí in English? Te dou a dica que let é um verbo irregular e o passado é igual ao presente. Let, let, let. Tanto passado quanto particípio. Então, I let him go to the party. I let him go to the party. E em português, bonitinho de novo, eu o deixei ir à festa. I let him go to the party. E se você ficou na dúvida quanto ao him ao invés do he, aqui, dá uma olhadinha ou na review Aprenda Inglês com Música sobre pronome sujeito e pronome objeto, ou então na aula completa da canção Let It Go. Olha só, outra música com let, hein? Vai vendo como tudo se junta, tudo tá conectado? Pois é, na aula da música Let It Go, você tem ali a tabelinha completa e as explicações entre pronome sujeito e pronome objeto. Então, quando é he or him, I or me, ok? Aliás, isso que eu falei agora é muito importante. Se você ainda não prestou atenção nisso, preste atenção que se você já tem um estudo frequente do inglês, já tem uma exposição frequente ao idioma, está sempre em contato, naturalmente você vai perceber que as coisas se repetem. Então isso é muito importante porque muitas vezes o aluno vê alguma coisa pela primeira vez e aquilo não está assim tão claro para ele. E aí ele fica naquela insegurança, tipo, poxa, mas eu ainda não aprendi isso a 100%, como é que fica? E aí o fato é que você precisa sempre continuar em contato com o idioma. É claro que você tem opções, você pode se aprofundar um pouco mais naquilo, então pode talvez pausar novos materiais, novos conteúdos e se aprofundar um pouco mais naquele. Mas às vezes pode ser também que você tenha pouco contato ainda. E você precisa de mais contato com tudo para que tudo se reforce. A questão da fonética, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. Eu não estou falando só de conteúdo gramatical, não. Às vezes, você quer aprender ali determinados sons, o seu listening ainda está um pouco fraco, e aí você pensa assim, poxa, mas, sabe, eu não consegui ainda pegar. precisa de muito contato e muita exposição. A mesma coisa fala, questão de sotaque, desenvolver uma boa pronúncia em inglês é prática. E aí, aquelas palavras que são especialmente difíceis ou aqueles fonemas que são especialmente difíceis, eles vão estar sempre reaparecendo e te dando novas oportunidades de prática. A mesma coisa quando a gente fala de vocabulário e conteúdo gramatical. Então, você viu alguma coisa hoje, você, tá, eu peguei a ideia, mas ainda não tá bem firme. Daqui a pouco, em outra música, isso aparece de novo e te ajuda a reforçar aquela ideia. Em outra música, isso aparece de novo e te ajuda a reforçar aquela ideia. Então, quando você mantém uma prática constante, você realmente vê o resultado ao longo do tempo. Isso é muito bacana. É claro que cada pessoa está num momento diferente da vida, tem uma necessidade diferente. Então, pode ser que você tenha urgência para ver seus resultados em inglês, porque você já está com aquela viagem marcada, ou já está precisando disso para o seu trabalho, ou para o seu mestrado, por exemplo. Ou então que você queira um acompanhamento mais próximo, para que você possa realmente tirar as suas dúvidas e sentir que você tem alguém te acompanhando de pertinho nesse caminho. Nesse caso, eu quero muito que você conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Esse curso tem esse nome intensivo porque ele tem um cronograma sugerido de 3 meses, ou seja, se você tem urgência, você tem a possibilidade de completar o curso em 3 meses. Mas essa não é uma obrigação. E o que é mais bacana é que esse curso realmente começa do zero. Então você pode nunca ter estudado inglês na sua vida, que você não vai ficar perdido nem perdida. Esse é um curso de inglês passo a passo em que eu te pego pela mão e vou caminhando junto com você pelos caminhos do inglês. A gente cobre os níveis básico e intermediário. O curso tem o foco na fala, então você fala inglês desde a primeira aula e tudo que você aprende no curso você experimenta através da fala. Além disso, como aluno do curso intensivo, você conta com o meu suporte pessoal, tanto na área de membros do curso, quanto no nosso grupo fechado do Facebook. E, claro, tem o meu feedback personalizado em todas as suas produções do curso. Olha só um recadinho que a Ana deixou recentemente no YouTube. Não posso deixar de fora meu comentário e assinar embaixo das pessoas que acham as aulas na série Aprenda Inglês com Música excelente, pois faço o curso intensivo também com ela e adoro um curso completo. Muito obrigada, teacher. Você é de verdade. Beijos. Um beijo enorme, Ana. Adorei, sim, eu sou de verdade. Eu adorei esse comentário do você é de verdade, porque muitos alunos se surpreendem, por exemplo, quando entram no intensivo, que sou eu que dou todo o suporte para os alunos, sou eu que respondo as mensagens, eu respondo aos e-mails, comento na área de membros, vou no grupo do Facebook, gravo vídeo, gravo áudio, faço comentário, sou eu mesma, sou de verdade, eu estou aqui na série e estou acompanhando de pertinho os alunos do intensivo. Se isso é exatamente o que você estava procurando, fique atento, fique atenta, porque as vagas para esse ano de 2020 já esgotaram, mas eu já estou com a lista de espera aberta para as vagas de 2021. Então dá uma olhadinha no site, o link está aí embaixo na descrição, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso por e-mail e WhatsApp assim que eu tiver uma vaga para você. And now let's move on to part 3 to get you singing Let It Snow beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando Let It Snow bem bonito. Começando então, oh, the weather outside is frightful. Pontos para você prestar atenção aqui. As letrinhas E pintadas de cinza. Então, por exemplo, outside. Você não tem a pronúncia do E final e o próprio D quase não aparece, tá? Outside. Pode até não aparecer nada mesmo. A palavra weather, a gente tem esse TH com a linguinha aqui e som, ó. Weather, weather, ok? Então, oh, the weather outside is frightful, frightful. Atenção também, esse T que tem no meio da palavra frightful, você não precisa marcar frightful, frightful, tá? Pode sempre se lembrar disso. Essas consoantes oclusivas, o papel delas é cortar o som que vem antes. Então, pode ser que elas apareçam com esse som um pouquinho percussivo. T, t, pode ser que não, tá? Frightful. E atenção a esse sufixo F-U-L que você não tem full, tá? É full, full, frightful, frightful. A sílaba tônica tá no fright, tá? Então, frightful. But the fire is so delightful. Então, começando pelo final, delightful. Esse GH aí do meio, você pode esquecer, tá? Não tem pronúncia. Então, delightful. E voltando para o começo dessa frase, but com the, você já junta num som só. But the fire is so delightful. Fire, o F final não é pronunciado. Fire is, você já junta no is, tá? Então, but the fire is so delightful. And since we've no place to go. And since. O dedo and, você também não escuta. A gente já vai do N pro since. And since, ok? And since we've no place to go. We've, o som termina no V, porque esse F final não é pronunciado. We've no place, place, também o som termina nesse S, tá? No C, porque o E não é pronunciado. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Então percebe que do let pro it, a gente junta aqui com rarara, que é uma opção muito comum para música, é um padrão do inglês mais americano, e o Rod Stewart não é americano, mas isso deixa a música mais fluida do que let it snow, let it snow, let it snow, ok? Que seria um padrão mais britânico. It doesn't show signs of stopping. It doesn't. Aqui também, olha só. It termina em T. Doesn't começa em D. T e D são fabricados no mesmo lugar, não é? Língua no céu da boca. Então, você junta num som só. It doesn't. It doesn't show signs of stopping. Of, O-F, sempre com esse som de O-V. E não é of, é of, ok? Um pouquinho mais vertical aí esse O. Então, it doesn't show signs of stopping. Signs, não se confunda com esse G aí nessa palavra, tá? Signs, pode fingir que o G não tá aí e você tem esse som do I mais longo, mais aberto, I, ok? Como é o nome da letra I em inglês, I. Então, signs, signs of stopping. Aqui você tanto pode juntar and I've ou and I've. Se você prefere sem o D, and I've, fica mais informal. Se você prefere com o D, and I've, and I've, uhum. And I've, termina o som no V, porque o E não é pronunciado. And I've brought some corn for popping. Brought. Também não se deixe confundir aí por esse GH. Para quem está ouvindo no podcast, brought, que é o passado e o particípio do verbo to bring, trazer, é escrito B-R-O-U-G-H-T, mas a pronúncia é bem simples. Brought, brought. Ok? The lights are turned way down low. The lights are turned. Aqui a gente tem quase que um trava-língua, porque a gente tem duas palavras com R, e é o R enroladinho da porta com a perna esquerda. Ok? The lights are turned way down low. A menos que você opte pela pronúncia britânica, aí você teria the lights are turned way down low. Do you remember? Are turned. Na pronúncia britânica, você pode usar esse R que vem depois de uma vogal e alongar o som da vogal. Então, the lights are turned way down low, tá bem? Então, você escolhe se você quer the lights are turned way down low or the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, aqui, sem mistério, certo? When we finally kiss goodnight. Atenção a essa palavra, good night, para você não reforçar, não botar um peso e uma vogal nessas consoantes oclusivas. Ou seja, nada de dizer good night, good night. How I'll hate going out in the storm. How I'll hate. Aqui a gente tem I will hate contraído, então how I'll hate. I'll, I'll, ok? Lembra de botar a linguinha lá no céu da boca para fazer esse L, I'll. Então, how I'll hate going out in the storm. Storm or storm. But if you really hold me tight, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm or warm. The fire is slowly dying. Percebe que is termina em S, slowly começa em S, você não precisa marcar o S duas vezes. Is slowly dying, tá? Is slowly dying. Uh-huh. And my dear, we're still goodbying. Quando o Rod Stewart canta, ele põe um but bem rapidinho. Então a gente tem But as long as you love me so, but as long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. E a última frase extra que ele põe aí na gravação, Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. Let it snow, let it snow, let it snow. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Let it snow, let it snow, let it snow. Bom, aqui, it's not gonna snow, não vai nevar, mas já tá bem friozinho, já tô preparada aqui para esse friozinho que vem no fim do ano e no Natal. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, contar para todo mundo sobre a série Aprenda Inglês com Música e, claro, ouça bastante a música, cante aí durante a semana para você reforçar cada vez mais tudo que você aprende aqui na série. Para conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês sempre de maneira divertida e eficaz, é claro, visita o site www.teachamilena.com. Lá você acessa a Biblioteca Aprenda Inglês com Música e baixa todos os PDFs de todas as aulas de todas as temporadas, gratuitamente. Também pode fazer a sua colaboração comprando o Super Pacotão ou fazendo uma doação de qualquer valor. E também fica sabendo mais sobre o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso do coração para iniciantes enferrujados, e também sobre o Teacher Milena Flix, o meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário. Aliás, o Flix tem uma aula grátis esperando por você, e se você gostar, já pode fazer sua assinatura hoje mesmo. Já começamos a nossa contagem regressiva para o Natal, e é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula natalina aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye-bye! When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.